Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil.
Está Brasil!
Do Rapadura Cast, e eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o fim da franquia Crepúsculo. O fim da franquia Crepúsculo. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Escondido porque meu cocô brilha no sol.
Tiago Siqueira.
Se existisse vampiro em Fortaleza, estava todo mundo cego.
Isso. Que a luz aqui é absurda, né? E aqui com a gente novamente, Carolina Munhoz.
Olha, gente, minha fada é uma fada vampira. Será que então eu escrevo sobre o Edward?
Olha, talvez numa sequência, hein? O verão das fadas. As fadas de biquíni, hein?
Verdade, é o próximo livro, gente.
Exato. Olha só, gente, nós vamos falar aqui sobre a franquia Crepúsculo, o último filme, Amanhecer Parte 2. Sobre os benefícios, malefícios que a série trouxe para a indústria pop, a cultura pop. Nós vamos comentar tudo. Vamos falar sobre a franquia Crepúsculo que agora acaba de nos deixar nos cinemas.
Rapadura Cast.
Acabou, gente. Acabou a franquia Crepúsculo nos cinemas. Acabou. Eu escuto vozes absurdas gritando de alegria e muitas de tristeza, né? Porque essa série tem muitos fãs, né? É impressionante.
É, no cinema dava pra sentir isso. A garotada sempre aplaudindo em cada cena, gritando. Vai ter muita gente triste com isso.
Exato. E é engraçado, assim, que eu não vejo os fãs falando absurdamente bem dos filmes, sabe? Assim, ai meu Deus, é o melhor filme que eu vi na vida, sabe? Eu não vi. O Maurício, talvez, que tem contato direto com os fãs, assim, pra fazer vídeos e tudo. Tu escutou, Maurício, alguém falando isso? Que ele acha alguns filmes da franquia o melhor filme da vida deles?
Mas eu acho que nem é o caso do Harry Potter também, é? Seria?
Seria o mesmo caso do Harry Potter e até como...
Não, teve... eu pergunto, Carol, seria no caso algum filme da saga Harry Potter seria um dos melhores da vida de alguém?
Acho que não também, porque o que acontece, tanto com Harry Potter quanto com Crepúsculo, é que sempre existiram várias controvérsias, várias pessoas criticaram os filmes, e o fã, ele defende, o livro é melhor do que o filme. E aconteceu isso tanto com Harry Potter quanto com Crepúsculo. Realmente, exato. O livro é melhor do que o filme.
Acho que as pessoas vão para ilustrar mais no cinema. Eles gostam de ilustrar aquilo que eles estão lendo e gostam tanto. É um exercício interessante. Não acredito que eles achem os filmes melhores que os livros, não. Eles têm bem consciência disso, né?
Com Harry Potter daria pra acontecer isso, né? Que tecnicamente falando, e até em termos de história mesmo, é mais fácil você dizer que o filme realmente é muito bom em detrimento a... Tá certo, eu tô falando na minha opinião, né? Mas a opinião de fã realmente dá pra entender. Tem gente que vê um filme aí qualquer e acha que é o melhor filme que ele viu na vida, né?
Sem contar que se você pegar o elenco dos filmes da saga da série Harry Potter e comparar com os de Crepúsculo, não é por nada não, mas é uma desproporção imensa.
Mas qual o problema também disso, sabe? Isso que eu não entendo e por isso que eu também sou muito mal compreendido quando eu falo da saga. Quando eu sempre falo da saga, eu falo dos fãs da saga, né? Que eu vejo uma ignorância, uma intolerância quanto aos fãs da saga. Não vejo nenhum problema quanto a isso, cara, quando os caras gostarem desse filme.
Eu acho que o que agravou mais é que transformar os atores de Crepúsculo em, meu Deus, eles são grandes atores.
Não, Carol, nunca fizeram isso, Carol. Fizeram tanto quanto boy bands, como NSYNC, viraram
então,
grandes...
Mas ídolos, pelo menos,
ícones de beleza, não?
Isso, ícones de beleza, ou até mesmo deram outros papéis para eles, eles estrelaram campanhas, saíram em todas as capas de revistas e colocaram num naipe que de atuação eles não possuem tanto. Então isso que acabou agravando, não, porque eles, desculpa, eles tiveram...
Naipe não, né, Carol? Botaram nesse status de beleza, de símbolo sexual, de símbolo pra uma geração. Isso eles representam, Carol, pra essa geração que assumiu isso, entendeu?
Não,
pra,
não, mas pra até você. Mesmo vários outros filmes, eles foram contratados por conta de Crepúsculo.
Mas me desculpe, eles... Carol, o rapaz que faz o Harry Potter, eu acho um cara, sempre achei limitado. Até eu com a língua nos dentes, quando eu vi o trailer... Perdão, falo do Senhor dos Anéis agora. O Elijah Wood, que eu sempre achei um ator que nunca me satisfez. Mas a minha opinião, quem diz que ele tem que me satisfazer, enfim. Mas quero dizer uma opinião que eu tenho. E o Senhor dos Anéis também levou o Elijah Wood a um nível tal que, pô, pelo amor de Deus, pra mim não é nada esse cara. E eu vi um trailer agora que é do um remake. Como é que é agora? Puta, me fugiu na cabeça. Alguém lembra do remake?
Maniac.
O Maniac, né? Dos anos 80. Eu achei fantástico a interpretação, pelo menos no trailer. E eu dei com a língua nos dentes, puta, olha só. Então talvez seja um caso mesmo dessas pessoas não terem pego grandes papéis. Eu não vi On The Road ainda com a Kristen Stewart. Eu não vi ainda o Cosmópolis com o Robert Pattinson. Eu acredito que ainda eles vão ter a chance deles de atuar. Porque eu acho que eles não. Acho que a saga Crepúsculo não os define como péssimos atores. Não os define. É uma história boba, de alguma maneira. Não pela ideia de ter um vampiro que brilha, ou de uma menina indecisa que vai levar a vida também, enfim. Não por isso. Porque é mal aprofundado. Só isso. Pouco aprofundado. Só por isso.
Mal escrito, né?
É. É que depois que eles viram que isso fez sucesso. Eles foram nessa mesma linha, não precisava mais dar nada pro público, porque o público se contentava com aquilo. Talvez seja um grande problema, talvez, desses responsáveis por não querer aprofundar. Mas se eles estão dando e a plateia tá gostando disso, foda-se. Porque tu entende disso, Jurandir, né? É uma indústria que tem que gerar dinheiro. Pra que fazer diferente se tá ganhando dinheiro?
Eu, Jurandir empresário, tá? Lancei o primeiro Crepúsculo. Fez sucesso, eu vou manter no mesmo toque de bola.
No mesmo toque. E eu aqui, eu ouso. Eu quero ver o corajoso, cara. Olha o Sicas, Jurandir. Eu quero ver o corajoso. Corajoso, aliás, todo mundo vai ter essa coragem de dizer só pra dizer que é corajoso, né? É. Mas eu queria saber quem é que faria isso em sã consciência. Renegar uma ideia dessas por achar que não vai render filmes profundos ou filmes que todo mundo vai dizer, uau, é melhor que Poderoso Chefão. Foda-se. Qualquer ser humano que está ouvindo esta porra agora gostaria de ter tido essa ideia milionária.
Ô Carol, no mercado literário, você como é escritora, tem livros que já tá vendendo pra caramba, O Inverno das Fadas, etc. Tá convivendo toda hora com autores. O assunto Crepúsculo surge em todas as palestras, correto?
Ah, com certeza. É o que até eu mais falo.
Os autores criticam muito Crepúsculo, mas... Fica com a pulga atrás da orelha de se... E se eu tivesse tido essa ideia? Não fica?
Não tanto, viu? Porque
em termos de vendas, em termos de vendas, sei lá.
Em termos de vendas também. O que acontece na visão de escritor? É o seguinte, todos os escritores hoje em dia são muito gratos pela Stephanie Meyer. Eu sou muito grata por ela, porque com Harry Potter e Senhor dos Anéis já existia um certo boom da literatura fantástica mundial. Só que com Crepúsculo, esse boom aumentou de um nível extraordinário. E aí foi pela primeira vez as editoras realmente acreditaram que um livro de fantasia com um personagem mágico ali poderia fazer sucesso com várias idades, deixarem meninas loucas e etc. E nisso abriram portas aqui no mercado nacional, no internacional, e muita coisa mudou. A questão é que você como autor, certos livros... se transformam em fenômenos no mercado editorial, que você acaba lendo e pensa, poxa, como que isso virou sucesso, entende? Não só pela questão realmente do vampiro que brilha no sol, pela questão até mesmo da escrita, porque eu li todos os Crepúsculos, toda a série Crepúsculo, né? E eu sei que teve uma limitação, teve hora que ela começou a viajar na batatinha, vamos dizer assim, principalmente com essa criança imortal, né? A história da criança imortal. Então, tem muita coisa assim que você vê, poxa, não é um nível realmente de um livro, ó, meu Deus, que livro. A questão principal é nem tudo que faz sucesso, um outro autor deseja ter esse sucesso por causa disso. Uma prova viva é a Ellen James dos 50 Tons de Cinza. Eu duvido que um escritor vire e fale assim, olha, pela fama que a Ellen James... Eu duvido não, porque também existem loucos, mas a maioria dos escritores, eles não viram e falam, olha, eu gostaria de ter um fenômeno como a Ellen James, porque ela fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro. Eu teria vergonha de ter um livro como dela.
Que isso, sério?
Eu teria vergonha, eu nunca na vida gostaria de escrever um 50 Tons de Cinza. Por quê? Não pela parte porn. É simplesmente que, na minha visão, é de mau gosto, é mal escrito. Pra mim, desculpa, mas chicotada no clitóris não é uma coisa sexy, entende?
Cara. E que... O Cimento do Tom de Cinza é considerado o Emanuele true para as mulheres, né?
Sim, mas ao mesmo tempo, como nível assim, de um livro escrito, é um livro muito precário e que se transformou num grande fenômeno mundial e que eu já ouvi de autores internacionais e nacionais que preferia ficar no anonimato do que ser reconhecido por esse livro. E que é o que acontece muito com a Stephenie Meyer também. O pessoal às vezes prefere ter um livro de sucesso, mas nem tanto assim, do que ter todo o, vamos dizer assim, às vezes ódio também que gerou o Crepúsculo. Eu sei que eu sou, por exemplo, uma autora que existem os que amam e os que odeiam. E eu sinto, às vezes, algumas coisas que a Stephenie Meyer com certeza sentiu mil vezes mais. E não é fácil as pessoas realmente julgarem o seu trabalho. A questão é que ela mexeu com vários assuntos tópicos, principalmente com a parte de vampiro, que trouxe muita controvérsia. E que, como não foi tão bem escrito e elaborado, trouxe mais controvérsia, sim. Exato. Mas esse negócio de julgar, porque fez sucesso, todo autor gostaria de ter um livro assim, não é bem assim, porque a Leigh James está aí para comprovar muito isso.
Muito bem.
Bom, queria falar de novo, voltar um pouquinho para a parte que falaram dos atores. A Kristen Stewart, ela já tinha uma carreira antes de Crepúsculo. Ela tinha começado uma carreira, tinha alguns filmes já relevantes, e já era uma atriz que estava se solidificando no mercado. Uma jovem atriz cujo nome estava se solidificando no mercado. A mesma coisa está acontecendo com o Robert Pattinson, não tanto com o Taylor Lautner, que não tinha muita expressão.
Shark Boy, Lava Girl.
Que foi um dos filmes que menos sucesso do Robert Rodriguez, diga-se passagem, né? No decorrer da série, pouquíssimos atores de calibre foram se juntando ao elenco de Crepúsculo. No entanto, eu ainda acho que a Kristen Stewart vai ter uma carreira além de Crepúsculo, com certeza. Vai acontecer a mesma coisa com o Robert Pattinson. E outra coisa, você vê que nos dois já tinha um certo cansaço em relação à própria série. Tanto que você vê as entrevistas recentes da Kristen Stewart, mesmo deixando de lado aquela polêmica que teve, que eu acho que não tem nada a ver com a série, mesmo você deixando essa polêmica de lado, ela já estava um pouco cansada da Bella. E a mesma coisa acontece com o Robert Pattinson.
Cansa. Que diferente de Harry Potter, por exemplo, que a cada filme você viu o crescimento dos atores, tanto como pessoa física, como personagens e como história, né? Você viu os filmes crescendo e até tecnicamente melhorando com o passar dos anos. Você vê no Crepúsculo, cara, imagino toda sequência de entrevistas, ela sempre escutava, mas que saga ruim, são atores, sabe? Imagina você passar vários anos escutando isso, que teus filmes são ruins, que as tuas atuações são ruins, sabe? E você ainda tá lá fazendo, entendeu? Tá lá,
gente,
fazendo sempre, sabe?
Tá, mas calma aí também. Até falando sobre a Kristen Stewart, eu acho que esse foi um ponto até central nessa saga. A Kristen Stewart, desde o começo, ela não se sentiu tão confortável nesse papel. Em todas as entrevistas, ela mostrava o quanto ela estava desconfortável. Pode até ser uma característica da personagem Bella, mas em todas as premiações, em todas as entrevistas, aparições públicas, ela mostrava que ela não estava tão animada de estar ali. Aí é isso que eu ficava me perguntando, se você não estava tão empolgada com um projeto desse, que deu uma visibilidade gigantesca, e que sim, várias pessoas falaram mal, mas que ela é amada e adorada por várias adolescentes e adolescentes, tanto que ela veio aqui no Brasil, ela foi tratada como deusa, como que você não se mostra tão empolgada e grata a isso, entende? Porque desde o primeiro livro, toda entrevista ela se mostra assim, toda premiação da MTV, ela sobe no palco e olha sem jeito, e olha pra baixo e fala, valeu, gente, e sai, entende? E é isso que eu acho que acabou até complicando um pouco mais a imagem, porque hoje em dia, assim, ela tá fazendo vários outros papéis. Eu, por exemplo, não consigo gostar da atuação dela. Eu vi On the Road, eu vi Branca de Neve, e eu consigo só enxergar a mesma pessoa desconfortável. Amanhecer Parte 1, eu achei o filme extremamente horrível pelo esse jeito estranho que ela lida com a personagem. Mas o que eu não consegui entender até hoje foi por que deram um papel pra ela, sendo que ela não estava empolgada pra fazer esse papel.
Ela caiu na graça, né? Caiu na graça do público. O público gostou do jeito desengonçado dela, do jeito estranho dela de atuar, sabe? Acho que o público comprou essa ideia de ver um espelho ali, sabe? A própria personagem, pegando esse último filme, por exemplo, Amanhecer Parte 2, como fez bem pra ela virar vampira, né, cara? Porque ela ficou,
graças a Deus,
ela ficou mais bonita e ficou viva, né, cara? Diferente do Edward, né, cara?
Sim, pela primeira vez eu vi ela atuando, eu vi ela bonita, eu vi ela fazendo alguma coisa, porque antes eu não conseguia enxergar, principalmente Amanhecer Parte 1, eu tive quase um treco assistindo aquele filme.
Eu acho que o propósito era esse, né? Sim, sim. Ela possui vida depois de vampira, pra fazer sentido, que tanto que ela diz uma das frases do filme, né? Eu me sinto viva, eu me sinto feliz, eu me sinto completa. Então acho que fazia sentido. Exatamente. Acho que o problema é o roteiro, gente, é a direção, não tem nada a ver com eles, entendeu? Já vários atores demonstraram que quando tem um roteiro bom, quando tem uma direção segura, se transformam, cara. Que merda, entendeu? Que merda.
Mas
que merda
isso que até são... mostra um pouco no Branca de Neve, ela também mostrou, muita gente criticou a atuação dela em Branca de Neve. E também vieram uma outra direção filme? E etc.
Oi? Mas tu acha um grande filme?
Também não.
Então,
eu não gostei de
Branca de Neve. Calma, ela é nova.
Sabe se é culpa dela. Eu entendi o que o Maurício falou. É que
tem atores que não chegam nisso quase nunca. Tem atores que não. Infelizmente, ela não deu a sorte ao Meryl Streep, entendeu? De pegar grandes filmes, grandes diretores, grandes roteiros. O cinema é outro. Hoje em dia, o cinema é assim, uma indústria. Aliás, sempre foi indústria, mas pensa muito mais no produto do que no conteúdo. Enfim, é outra geração. Qual é a atriz hoje dessa geração que talvez a menina Olsen aí poderia ser uma melhor Bela, né?
Verdade. A Elizabeth, né? E outra, eu fico pensando assim, é porque o estigma realmente é muito complicado, né? O Frodo, o Elijah Wood, ele não consegue tirar, cara. Ele tentou, fez vários filmes pequenos, é lógico que não fez nenhum do tamanho do Senhor dos Anéis. Mas ele tentou, e é difícil você não olhar assim, o novo filme do Frodo, ou o novo filme do Daniel Radcliffe, você fala, o novo filme do Harry Potter, sabe? Você não consegue tirar aquele estigma, cara.
Eu vi uma entrevista do Bryan Cranston agora, falando do Argo, e ele disse que tem certeza que nunca vai acontecer com ele algo melhor do que o Walter White do Breaking Bad. E ele disse que ele tá feliz com isso, porque muitos atores esperam a vida por um personagem como o Walter White do Breaking Bad. Claro que não é aqui. Eu quero dizer que talvez, com certeza, Christian Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner, eles não ficam felizes que vão ser marcados por essa série. Porque eles acreditam que não é uma coisa profunda. Ao mesmo tempo que é engraçado, né? Deram dinheiro, deram notoriedade pra eles. E acredito, como o Jurandir tá falando, vai ser complicado eles saírem desse estigma.
Por exemplo, o Taylor Lautner, eu já acho que ele curtiu mais esse processo. Ele conseguiu mostrar, eu tô feliz, tô fazendo esse filme, o pessoal tá curtindo.
Ele tá pela farra, ele é o gostosão.
Ele brigou pelo papel, ele queria substituir ele pro segundo filme.
Mas o estigma dele vai ser sempre esse, fazer o papel de gostosão e de filme de ação. Filme e pra isso ele vai ter carreira pra sempre, vai ter pra sempre carreira ele.
Hein, mal, filme na praia.
Isso, pra ele vai ter. Ele vai ser o novo Jason Statham.
Não é bom dele fazer filme na praia.
Agora, Maurício, só queria discordar contigo de uma coisa. Por mais que vocês vejam que eu não curti nenhum filme da série Crepúsculo, nenhum, há de se falar que alguns diretores ali são realmente muito bons, principalmente o Bill Condon, que dirigiu esses dois últimos.
Não, cara, muito bom, Deus e Monstros, tá, que é muito bom. Sim,
Kinsey também.
Kinsey, vamos falar sobre sexo. Sim, gostei, mas nada demais também.
Certo?
Nada épico, extraordinariamente motherfucker.
Não, tô dizendo que você não tem diretores ruins ali.
Não temos, eu acho que o Lua Nova, acho que é muito competente.
Era meu livro favorito e eu não consegui sentir amor
não tem amor, eu acho que ele é competente, entendeu? Eu acho uma desgraça depois que entra o diretor do 30 Dias de Noite, que não é um péssimo diretor, não, até porque 30 Dias de Noite é muito bom, mas o Eclipse, pelo amor de Deus, depois do Eclipse afundou o barco.
Eclipse e Amanhecer Parte 1, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, o que vocês acharam desse último?
Eu acho que ele é um filme que não foi pensado, parece que eles estavam com pressa de acabar, infelizmente, me deu essa impressão, assim, vamos acabar logo, isso que ninguém tá aguentando mais.
Uma coisa que estava me incomodando muito nos filmes era a mudança drástica de maquiagem que tinha acontecido. Se você assiste o primeiro filme e repara na maquiagem dos Cullens e depois continua a série, gente, o que aconteceu com essa maquiadora que fez um negócio tão bizarro com o rosto deles?
Eu acho que toda aquela lição que eles dão aquela hora pra Bella, quando vai chegar o Charlie, o pai, eu acho que condiz com o filme, assim. Parece que eles deviam ter alguém dito pro diretor isso, pro roteirista, sabe? Tipo, não, respira, se faz de vivo. Parece que o filme inteiro é morto, assim, por causa, sei lá, você tem tanto vampiro.
Por exemplo, eu achei que a maquiadora da parte 2 melhorou, porque até que o negócio não tava tão fake quanto na parte 1, que na parte 1 eu olhava os atores e eu falava, gente,
não, mas eu acreditei, ela
essa maquiagem ficou horrível.
Mas ela não acreditou nela emagrecendo e tudo mais? Achei incrível aquela maquiagem.
Não, eu entendi na parte emagrecendo, eu tô falando das partes dos vampiros.
Mas os isso vampiros... sempre foi horrível? Sempre foi tipo um baile de peruca?
Ficou um negócio muito mais trash depois.
O primeiro filme era pó de arroz.
Não tinha dinheiro, mas não tinha dinheiro ali.
por exemplo, que eu vi recentemente o parte 1, e a maquiagem dos vampiros estava uma coisa assim de louco, e agora eu senti que eles conseguiram suavizar e deixar até mais clima vampiresco, mas um certo tom no parte 2.
Não, mas eu quero saber onde está o clima vampiresco, porque é só peruca e palidez, porque não, fora isso não tem mais, entendeu? Não tem uma coisa de eles fazerem que nem a cara do Angel, ou então um dente, então... Isso que eu não entendo, assim, a maquiagem nesse filme é só para palidez e lente de contato.
Sim, sim, é a diferença que tem, até mesmo na série, entende? Eles não ficam falando tanto de presa, eles falam sempre da pele dele branca, como mantendo o mito vampiro. Só que antes era um branco artificial que parecia o computador ali que fez aquela brancura, sabe? Ah, e que eu acho que agora eles acertaram um pouquinho mais na maquiagem. Tanto que, por exemplo, a Kristen Stewart, eu achei que ela ficou divina como vampira.
Não, acho o clima que só do filme se dá naquele embate ali, que tá no trailer, e dá pra ver que é tudo no estúdio, né, fundo verde, aquilo ali é muito broxante aquilo.
Aliás, 75 milhões de orçamento e eu não vi esse dinheiro em cena.
É o salário deles, talvez, então.
Eu não vi esse dinheiro, o efeito que fizeram na Mackenzie Foy de reduzirem ela, a ideia do Bill Condon foi ótima, eu gostei da ideia. O problema foi a execução, você tem um vale de estranheza ali imenso.
Nossa, tu vê que não é aquela cabeça, que não é aquela cara... Eu acho a perspectiva em tudo, né? Tanto na criança quanto no lobisomem, né? Tem uma hora que aparecem os lobisomens e a perspectiva ali tá ridícula, eles são gigantes demais. Assim.
É aquele bebê freak, né, cara?
Aquele bebê é um alien.
Ele tava pura computação gráfica, né?
Aliás, eu tenho um problema imenso com a Renesmee, porque ela devia ser o ponto central desse filme. Ela é o nexo, mais ou menos, entre a Bella, o Edward e o Jacob. Os três são ali lutando por ela. E você não vê nenhum grande momento da atriz, nenhuma grande interação entre ela e o trio principal. Você não entende por que essa batalha está sendo travada.
E, por exemplo, no livro, uma das coisas que eu achei que a Stephanie Meyer tinha se perdido muito foi na criação desse bebê, entende? Ela começou a colocar um monte de lenda, um monte de coisa que parece assim, olha, me pediram para continuar o livro, eu não sei o que fazer, então vou criar umas coisas meio nada a ver. Tanto que, assim, eu fico com um certo nojinho de essa criança vai crescer e saber que o grande amor da vida dela já pegou a mãe. Isso, pra mim, é bizarro, sabe?
E, olha, eu ainda tenho um grande problema com o grande amor da vida dela. Vamos ser sinceros.
Não, ele tá sempre fanfarrão, né? Ele perde a mulher que ele gostava tanto. Ele descobre que a mulher dele vai demorar pra crescer. E ele tá sempre com a mesma cara de fanfarrão, né? Tipo, tudo
não,
bem.
Não, exatamente. Tá tudo... A relação da Renesmee com o Jacob é uma das coisas mais forçadas que eu já vi. Sem contar que é estranho.
Sim, e isso é forçado no livro também, e é estranho no livro, e até que eu não fiquei tão chocada no filme, por isso que eu acabei gostando do parte 2, porque eu tinha um certo nojinho desse final, do dia que eu ficar com a Renesmee e tudo mais, só que eu achei que até que o filme eles não apelaram tanto de ficar mostrando cenas de, sei lá, carinho entre os dois, que eu acho que eu teria levantado e saído do cinema.
É, porque o parte 1 acaba assim, né, meio estranho, como assim o cara tá tendo atração pela menina, e é legal essa parte 2, que ela, a porrada que ele ganha da outra, né? Tipo, tá dando em cima, sim, da minha filha.
Você pode tentar enxergar a poesia ali. Ai, meu Deus, a poesia do amor predestinado, sabe? Siqueira, você já teve um imprint por alguém, Siqueira? Talvez não por uma criança, né?
Não, por um bebê que acabou de nascer, sabe?
É, um negócio
mas na poesia, talvez fique bonito na poesia.
Acho o primeiro mais bonito isso. Esse imprinting é bonito no primeiro filme. Agora, no segundo, não souberam nem realizar esse imprinting, né? Não conseguiram fazer.
É uma catástrofe, né, cara?
Ser só isso, né? Só tem uma visão deles, de deixarem pro final uma suposta visão do que é o futuro deles dois juntos. Só se foi uma abertura pra uma nova saga, né?
E na bota daquela mina feia, né, cara? Bicha feia.
E outra coisa, gente. Tem um diálogo lá, no final do filme, que realmente me deixou tonto. O Jacob perguntando pro Edward, eu já posso te chamar de papai?
Sim, sim. Isso eu também achei fora
que
de...
Que diabo foi aquilo?
O que isso significou primeiro, né?
Basicamente...
Ah, meu Deus, o Ashton Kutcher não chamou o Bruce Willis de papai?
Mas é como você chama o sogro, basicamente. Nos Estados Unidos, papai, dad, também se aplica ao sogro.
Sim, é por isso, entendeu? Que ele falou ali no momento. Só que é aquela coisa, ainda a menina tem o quê? 10 anos, nem isso, naquela cena, sabe? Isso que fica deixando bizarro e nojento, sabe?
Olha, até aquele ponto, você podia argumentar que o imprinting tinha somado o Jacob num guardião, num amigo, qualquer
sim,
outra coisa. Até aquele momento, você podia argumentar isso. Depois desse diálogo, não.
Sim, porque eu acho que a figura que tinha que ter sido abordada era realmente isso, ele é o guardião dessa menina, ele vai protegê-la porque ele sente numa responsabilidade de que ela é algo importante na vida dele, ponto. Agora que ele tem que ficar de casinho e amorzinho e que ele tinha esse amor pela Bella antes por causa disso, ele não sabia que a Bella iria um dia ter uma filha assim, etc, sabe? Todo esse negócio de, ah, era um destino já traçado e por isso que ele gostava da Bella, ficou nojento, porque aí é sério que ela cria, então, uma cena dele pegando a mãe, sabe? Isso não é normal, gente.
E outra coisa, se ele tava predestinado porque apaixonado pela Bella, porque ela ia dar a luz a que seria a mulher dele, teoricamente ele devia ter atração pelo Edward, já que ele tava levando espermatozoide também.
Sim, verdade.
Mas eu fico pensando assim, nesse filme me deixou uma pulga atrás de olho absurda, assim, porque eu fiquei pensando, cara, os vampiros são meio que mutantes, né, dos X-Men, né, então é uma mescla de vampiro com mutante. E eu fiquei pensando assim, por que que isso, esse conceito universal não foi colocado desde o começo, sabe?
Sim.
Desde o começo. Porque se tivesse sido colocado desde o começo, não iria importar se o vampiro brilhava, cara. Porque... Você colocaria na cabeça que era o conceito. Não, eles não são vampiros, eles são mutantes, que é metade vampiro, metade alguma coisa, metade. Sabe? Não colocaria essa paranoia na cabeça que foi colocar esses vampiros diferentes. É um universo tão grande, porque o que foi mostrado nesse último filme mostrou assim: realmente existe um universo de vampiros, sabe? Existe gente de todos os lugares com poderes espetaculares e tudo. E por que que esse conceito só foi colocado no último filme, no último livro, e não foi abordado nos outros, entendeu? Parece que foi criado nas coxas. E é foda porque isso... Parece que eles tentam colocar conteúdo, ó. Depois de tanto levar porrada na cabeça, vamos tentar colocar um pouco de conteúdo nesse filme. E passou, parece que passou o momento, entendeu? Não importa agora se vai ter conteúdo ou não, entendeu?
Júlio. Que, by the way, vocês perceberam que, assim, eles pararam de brilhar no sol, né? Em nenhum momento eles mostram mais eles brilhando que nem diamante, como foi no primeiro filme, né?
Só em uma cena que a Bella vai pro sol que aparece algum brilho, ponto.
Um brilho muito fraquinho. Eu pensei que naquele momento ela iria brilhar como ele brilhou no primeiro filme. E eles, assim... Mostraram a cena, mas não mostraram o brilho do jeito que era, não.
Tá, mas nada supera o... Falem do Brasil, da Amazônia, meu Deus.
Não, isso aí tem que ser um capítulo à parte. Agora, só uma coisa. Quanto aos poderes, Juras, desde o primeiro já estava estabelecido isso, o Edward já
estava empatado, mas não tão grande.
O poder de ver o futuro,
mas não tão grande, Siqueira. Não tão grande, Siqueira. Não tinha essa dimensão de você poder mexer com os elementos, o avatar lá.
Aí é que tá. Tentaram dar uma explicada mínima que seja, mas não convenceu. Não sei se notou, mas no filme tem um diálogo. É um ponto que não foi bem explicado. A Bella já tinha o poder de se bloquear dos poderes telepáticos do Aro e do Edward desde a primeira aparição dos Volturi. Aliás, desde o primeiro filme.
Por isso que o Edward não conseguia ler o que a Bella tava pensando, né? Desde o primeiro filme, né?
Desde o primeiro filme não tinha esse. Não, ela tinha esse escudo. Agora ninguém sabia por quê. Depois que ela foi mordida, esse escudo evoluiu. Ou seja, ela era já uma mutante, já tinha alguma coisa no DNA dela que dava predisposição a esses poderes?
Sim.
Possivelmente.
E sem contar que, assim, eu gostei mais desse último filme realmente porque tinham tantos personagens até diferentes e engraçados que virou meio que um filme ali de comédia light que eu consegui assistir. Que mostraram outras possibilidades. Olha, existem vampiros em tudo quanto é parte do mundo. Só que foi o que a gente estava comentando até em off, que, poxa, existem vampiros de outras partes do mundo, mas que não são das partes que eles estão falando. A Amazônia não é da Amazônia e os indianos, na verdade, são egípcios. Então, que história é essa, gente?
Ai, 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 ai. Olha, eu vou dizer que eu fiquei com dor de cabeça quando apareceram as duas vampiras brasileiras e uma delas se apresentou como Senna.
Riso involuntário no cinema, né, cara?
Todo mundo deu risada na minha sessão. Tanto quando apareceram as duas vampiras da Amazônia, quanto na hora que aparece também o outro cara lá, que é uma criança também, que é metade humana, metade
vampira. O Márcio Garcia, não aparecia? Do Guarani? Márcio Garcia.
Maurício, aquele índio não era brasileiro, aquele índio era um apache.
Não, tá tudo errado. Não, que é quando tá na Amazônia, quando a cena muda ali, a floresta vira Amazônia.
Essa é uma Amazônia fake, lá. E me pareceu muito o efeito até do próprio Branca de Neve, né? Quando aparece aquela floresta. Fica um negócio tudo computação gráfica ali. Onde eles acharam essa floresta?
Agora eu vou dizer aqui uma coisa. Quanto a essa diversidade que a Stephanie Meyer e a Melissa Rosenberg e o Bill Condon tentaram colocar nesse último filme, alguns personagens que foram apresentados no decorrer da série me pareceram muito mais interessantes que o trio de protagonistas. Muito mais!
Sim.
A própria Rosalie tem uma história incrível que é contada en passant. O fato dela ter sido uma noiva que foi estuprada pelo noivo e pelos amigos dele e depois morreu e foi transformada em vampira e foi buscar vingança. Pô, eu queria ver esse filme!
Sim, sim.
É o filme que eu queria ver!
E que dá pra você entender por que ela tem uma paixão tão grande pelo bebê, entende? Ela tem toda essa necessidade de ser mãe. Tanto que agora eles vão aproveitar isso, né? Agora com a junção do Summit da Lionsgate, eles estão pensando em criar um seriado com os personagens coadjuvantes e criarem novas histórias pra continuarem ganhando dinheiro, ê!
Olha, uma história com o Jasper, por exemplo, foi também mostrada de maneira passando, dele ser um vampiro no meio da Guerra da Secessão Americana. Pô, tá aí um conceito bacaníssimo! Ou então o Garrett, que pra mim foi o melhor personagem apresentado nesse último filme, que é um vampiro americano extremamente patriota, que lutou em todas as batalhas dos Estados Unidos, se orgulha disso, diz que lutou contra o Rei George pela libertação dos Estados Unidos. Porra, tá aí outro conceito muito bacana.
Sim, e até mesmo a história dos vampiros italianos ali, que os Voltores acabaram queimando os castelos e aí eles estavam ali procurando a vingança que acabou não acontecendo. Isso eu também fiquei pensando, poxa, tá aí, é um negócio que eu gostaria de ver.
Eles não eram russos, não?
Sei lá.
O nome do cara era Dimitri, parecia russo.
Não, eu acho que era italiano, né? Tanto que ele tinha sotaque de italiano falando inglês. Pelo menos eu acho que era italiano.
Só que assim, só que isso ficou sempre ao lado por causa da história dos protagonistas, né? Mas eu, pegando essa cena final, a batalha final, a batalha épica final, eu sempre soube que não teria batalha nenhuma. Minha irmã, no dia da sessão, chegou assim: estranho ver o trailer do Amanhecer Parte 2 e tendo uma batalha, sendo que no livro não tem batalha. Aí eu pensei assim, what the fuck, como assim, cara? Não tem batalha? Disse, não, parece que eles colocaram essa batalha pra atrair o público masculino. Foi assim que foi, que tem uma revista falando, que tava dizendo isso. Aí, ok, vamos lá assistir. Eu achei a batalha muito boa, cara. Muito
boa, muito bem coordenada.
Tem mais morte que os Mercenários 2, mano.
Pois é, apesar dos efeitos ruins, a batalha foi bacana. E não sei na sessão de vocês, mas na minha sessão, quando a Jane foi morta, o pessoal uivou.
Sim, sim. Exatamente, sim. É. E o Carlyle, então, quando tirou a cabeça dele lá, ai, caraca.
Choraram.
Até eu fiquei, não, por favor, não, porque eu não lembrava de nada disso no livro. E agora até que gostaria de reler pra ver se por acaso tem alguma coisa
não,
disso.
Mas no não livro, tem. O que acontece no livro? O que acontece?
Aquilo, aquela parte final, ele disse assim, o Volturi tem essa imagem de que ele perderia a luta e, opa.
Ah, tá, mas eles chegam aí ao encontro então deles.
Chega.
Só tem o encontro. Só.
Não tem aquele flashback da batalha, entendeu?
Tá, mas então ele tem a visão de que perderia, então existe a batalha. Na visão.
A batalha nunca foi narrada no livro.
Isso. É, nunca foi descrito.
Mas beleza, mas existe no futuro ali, na visão.
Eu achei uma coragem absurda mostrar ele matando. Cara, coisa que não tinha essa violência no Crepúsculo. Eles matando geral, meu irmão. Matando geral e matando lá os personagens. Eu olhando assim pros lados, né? Porque eu tava vendo.
A coragem seria matar todos eles. Todos eles morrerem.
Não, eu acho que se continuasse a luta ali.
Maurício. Não, pra daí ver na visão que todo mundo morreria. Pra que fazer então, se todo mundo ia perder?
Desde o primeiro filme, a gente viu que a Bella sempre foi extremamente dependente dos outros. Em todo filme, ela foi dependente dos outros. Todos os filmes. Todo. Nesse aqui, ela teria a chance de lutar ela mesma pelo que ela acredita. Nesse filme, ela teria a chance de ir atrás da felicidade dela. Literalmente, ir lutar por essa felicidade. Certo? Ao lado do Edward. Não sendo protegido por ele, mas lutando lado a lado com ele. Todos ali estavam lutando por um ideal em comum. E eu digo, quando os russos ou italianos, sei lá, apareceram lá, lutando, eles estavam lutando pela libertação em relação aos Volturi. Não era a Renesme, foi um baluarte. Mas o fato ali é que eles queriam se libertar dessa tirania dos Volturi. Todos ali, de um modo ou de outro, queriam se libertar disso. E quando começou a batalha, e quando morreu o primeiro Cullen, fiquei, porra, tá aí, finalmente vai ter uma consequência em relação ao... Essa luta pela felicidade vai ter consequências, vai ter alguma coisa real acontecendo depois disso. E covardemente não houve nada!
Eles não poderiam mudar o que tinha no livro, entende? Se eles não mostrassem que o negócio, na verdade, foi só uma visão e que tudo ficou bem, as fãs do livro falariam, puta que pariu, você mudou na minha história, que história é essa, entende? Então por isso que eu acho que assim, eles mostraram algo, olha, vocês que querem uma coisa legal, estamos botando pra vocês. Só que a gente tem que ser fiel ao livro também e a gente vai tirar tudo isso. Realmente, dá uma sensação. Sim. De tipo, porra, sacanagem, pensei que vocês tinham feito alguma coisa legal finalmente, sabe?
Os Volturi cagaram pra dentro, né, Siqueira? Pelo amor de Deus.
Sim, amarelaram.
Não, Jura, depois daquilo ali, até mesmo o Dimitri fala, olha, eles vão atrás de vingança. Não fechou uma história ali.
Mas precisa não fechar, fechou, é. Siqueira, é o universo.
Não, Jura, Harry Potter, por exemplo, você tinha a história do Harry e do Voldemort. Não, e a é guerra diferente. Que acontece entre os dois. Não, não é diferente.
É diferente, sim, senhor.
Deixa eu explicar, por favor.
Porque a ligação entre todos ali na franquia Harry Potter é desde a origem. O cara matou os pais do Harry Potter. Totalmente diferente dos Volturi ali, cara. Não tem nada a ver. Os Volturi eram tipo os caras poderosos da franquia Crepúsculo, que são os intocáveis. Que o pessoal tinha medo. É só isso.
Só isso. Eles eram a realeza vampira que existia uma dominação tirânica em relação a todos eles.
Não, mas só que eles perceberam assim: não, eu prefiro conviver tendo esses caras que, entre aspas, protegem o segredo vampiresco. Precisa ter esses caras pro pessoal ter medo e não sair à torta e à direita revelando a todo mundo que existem vampiros no mundo, do que matar os Volturi e ficar Deus dará, entendeu? Quem quiser revelar essa porra, não ter nenhum controle. É totalmente diferente, são coisas completamente diferentes.
Agora outra coisa, o Charlie, ele sabe até, Charlie, pai da Bella, ele sabe até determinado ponto que a filha não é mais exatamente humana.
Gente, vocês não acharam engraçadinha a cena do Jacob tirando a roupa pra ele? Eu adorei aquela cena, gente. Não, cara, sei se o Jacob ficar de lado, mas...
Cadê a mãe da Bella? Cadê a mãe da Bella?
Sumiu, adorou.
Ela ignorou também. O que era aquela mãe da Bella,
gente? Casou com outro, né, mas aí tá
não, lá. Uma coisa também, no primeiro filme, quando os vampiros estão lá matando a primeira Victoria e o outro lá, o alemão e o jamaicano, Lawrence. O Jar Jar Binks, versão vampiro. Quando eles matam, e na verdade ficam brabo o clã dos Cullen, por causa que eles, de alguma maneira, estão, né? Vão mostrar que existem vampiros, né? Vão revelar o segredo, não?
A Vitória e o namoradinho dela que lá vira churrasquinho depois do filme, ele tá matando lá a galera pra comer mesmo, é caça.
Sim, eu sei. Eu estou dizendo que por que não exploraram mais isso nos outros filmes, entendeu? Eu queria ver isso acontecendo, não ficar só nessa novela entre o Edward e a Bella, mas mostrar isso também, o quanto que eles querem guardar esse segredo que existem vampiros, eles caçando esses vampiros que tentam, que fazem essas merdas pra não, a polícia vendo, a sociedade vendo e acreditando em vampiros. Acho que esse universo todo ao redor não foi pouco explorado na saga.
Gente, o problema é até como escritora, então, falando, o problema é isso. Ela criou um universo que poderia ser expandido, só que a questão é, a intenção dela nunca foi realmente falar sobre a comunidade vampírica, sobre os ataques vampíricos. A intenção dela era contar uma história de amor de um cara que poderia ter quem ele quiser e escolheu a pessoa mais insignificante, chata, sem sal, sem açúcar do mundo. Que as menininhas depois olham pra uma história de amor dessa e pensam, caramba, eu tenho esperança. Que é o mesmo conceito dos 50 tons de cinza agora. É um cara que é o gostosão, bilionário, blá 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 blá, que vai escolher a virgem sem graça pra ele se apaixonar. Então, assim, a gente também não pode falar que o filme ou o livro deveria ter explorado mais essa parte, que seria bem legal, porque não foi essa a intenção da autora.
Essa menina agora que leiloou a virgindade tem a ver com esse livro, então?
Não, não, não teve, mas, por exemplo, essa sociedade é um pouco distorcida. Você viu que essa menina que leiloou a virgindade agora, ela vai ser modelo propaganda da Demilos. Ela vai ganhar um contrato milionário porque simplesmente ela ficou exposta por um negócio desse. Então, assim, hoje o mundo tá muito distorcido, entende? Eles estão mostrando esse negócio assim que, olha só, você pode ser a virgem excluída ou a virgem solitária, mas vai existir um cara maluco, sadomasoquista, que vai te querer. Então, não tá passando uma energia tão positiva. A visão que a Stephanie Meyer até deu mesmo sobre o sexo foi muito esquisita, entende? Que foi para uma geração que está querendo saber sobre isso. E até, por exemplo, o que eu tentei passar um pouquinho nos meus livros é de que se você tem 18 anos, gente, é normal. Meninas e meninos de 18 anos fazem sexo, ponto. Não precisa ficar esse bicho de sete cabeças de a minha virgindade, isso não existe mais, entende? E que nesses livros acabou intensificando de que você tem que ser pura, porque um dia vai chegar o cara perfeito, e mesmo você querendo, desculpa a palavra, mas dá pra ele antes, ele vai esperar seu casamento, sabe? E que isso na realidade não existe, meu amor.
Carol, mas aí você tá falando de 18 anos, de 18 anos, ok. Mas essas menininhas de 15, 16 anos que hoje estão saidinha pra cacete, hein?
Gente, mas isso é a nossa realidade. não é nem mais 16 anos. A partir dos 14, hoje em dia, as meninas já têm uma vida adulta. Mas se você for pensar,
mas na antigamente Idade Média era isso assim, acontecia, né? Exatamente. Era
na
assim.
Idade Média acontecia. Existia
uns 15 anos, tava casada com 3 filhos já.
Com 3 filhos.
Agora, gente, é legalmente possível hoje, né, Siqueira? 14 anos, a partir de 14 anos.
Acima de 14, acima de 14 não existe mais tipo de voluntário, de vulnerável. Agora, agora só uma coisa, gente. Fui assistir um filme com uma amiga minha e ela disse que, pra ela, a parte 1 foi o maior anticoncepcional que foi criado na história. Porque a primeira vez que a menina deu pro cara, ela engravidou e aconteceu aquilo ali tudo com ela. Meu Deus do céu!
Porque, querendo ou não, a Stephanie Meyer, ela é mórmon, entende, gente? Ela quis passar um pouco da religião dela nessa história, de que você tem que só fazer isso depois do casamento e que, mesmo assim, olha, não vai ser uma coisa tão legal pra tua vida, entende? Então, ela tem toda essa parte da religião dela, ela passa isso nos livros. E isso foi muito discutido também, porque como ela influenciou toda uma geração, ela influenciou nessa mentalidade. E que, no mundo real, o cara sendo vampiro ou não sendo vampiro, se a menina tá doidinha ali pra fazer as coisas com ele, ele teria feito. E que aí mostra o negócio de, olha, meninas, o cara, ele vai falar não, tá? Então, nem tente porque ele vai falar não, isso não existe, gente.
No Amanhecer Parte 2... já rola sexo de forma desenfreada e ela lá com o maior tesouro do mundo e tudo mais, e ele lá mas ela querendo e tudo mais, e isso já não é mais importante.
E gente, eu fiquei com vergonha, porque tinha um menininho, juro, de sei lá, uns 12 anos na minha frente. Eu nem sei qual que foi a classificação desse filme, mas tinha um menino de 12 anos na minha frente, que ele olhava pra mãe com cara de desespero em cada cena sexo que tava tendo no Parte 2.
E pelo amor de Deus, é sério, Bill Condon, você fez Kinsey, você sabe como sexo pode ser uma coisa relevante, bonita. Sério, precisava ser tão brega.
Sim.
Porque tem um... Não, é sério, tinha uns contra-luz lá que nem o diretor mais furreca daqueles filmes que passam no sex time faria.
Se buscou tanto esse maledito sexo entre eles, demorou 4 filmes pra acontecer isso e já não era mais tão importante, entendeu? É porque essa proteção toda até chegar nesse momento, sabe? E virou uma coisa banal, sabe? Até...
A paixão, o sexo, tudo aquilo que a gente tava focando toda essa saga inteira, não virou porra nenhuma, entende? Foi outra coisa que foi focada. Foi a batalha, ou foi a criança, que na verdade não focou em nada, né, no final.
A franquia, por mais que você não curta nenhum dos filmes, o quão importante é essa franquia pro cinema, cara? O que movimenta nas salas de cinema, o cinema lotado, sabe? Isso é muito legal. Aí você fala assim, ah, mas que merda, Crepúsculo não serviu pra nada. Discordo totalmente, cara. O que fez um monte de menininha ler Crepúsculo e ir atrás de uma porrada de livro. Quando eu saí da sessão do Crepúsculo, eu vi gente, cara, saindo do cinema, indo direto pra livraria procurar o próximo. Sim. Qual a próxima franquia que eu vou amar aqui, sabe?
Todos esses contos, cara, esse João e Maria agora renovado, Branca de Neve, tudo isso é por causa dessa... de desmistificar essa história de botar um outro lado do vampiro, do lobisomem.
E nem só isso, só é de mostrar que sim, os jovens gostam de ler, sim, os jovens gostam de cinema, vamos começar a fazer filmes e livros para esses jovens. Que antigamente não existia uma facilidade do mercado editorial mostrar o tipo de literatura que o jovem gosta. Era só aquele tipo de literatura imposta na escola, chata, que uma criança de 12 anos curtir.
Mas é o que fazem ainda, Carol. E aí, por isso que eu falo mal dos detratores da eu defendo os fãs e brigo com os detratores da saga. Eu acho que faz sentido existir a saga, porque pra quem acha que é o que vale é o clássico vampiro e o lobisomem, tem que existir o conceito Twilight. E pra quem tava cansado de que puta que merda, só esse clássico, eu adoro Lobisomem Americano em Londres, por exemplo. John Landis pra mim fez o filme máximo de lobisomem. Mas tem gente que vai ver aquilo e vai achar piada, não vai achar interessante. Então, se a pessoa acha que o Taylor Lautner, o Jacob como lobisomem, vinga mais do que o do John Landis, foda-se, eu tenho que aceitar, cara. Isso que eu não consigo compreender, porque as pessoas ficam ignorantes quanto a isso, sabe?
Tem que aceitar a existência, né? Não precisa gostar, né?
Não precisa gostar, é deixar, cara. Tem espaço pra todo mundo, cara. Que legal que essa geração hoje consegue se identificar. Não, tem que ser o que eu acho qual o melhor. É uma babaquice, cara. É uma babaquice que é sem tamanho.
A Summit arrecadou muito dinheiro com isso. Dinheiro que pode ser gasto em bons filmes. A Summit produziu nos últimos anos. Um Novo Despertar com o Mel Gibson. 50% do Joseph Gordon-Levitt. O Red, que é um filme de ação muito bacana. Dinheiro que a Summit arrecadou pode ser gasto com bons filmes também.
Sim, assim como o dinheiro que as editoras ganharam, a Intrínseca, no caso, ela entrou no Brasil com o Crepúsculo. Foi uma aposta que eles gastaram muito dinheiro e entrou no Brasil com isso. Hoje a Intrínseca, olha eu fazendo propaganda para outra editora, mas hoje a Intrínseca é uma das maiores editoras do Brasil. E ela conseguiu trazer Percy Jackson, conseguiu trazer Um Dia, trouxe várias sagas que se consagraram no Brasil com o dinheiro disso. Tanto que é claro que agora, 50 Tons de Cinzas, eles pagaram quase R$1 milhão para ter também, porque sabem que livros como esse estão fazendo sucesso no mundo inteiro e arrecadam dinheiro para eles comprarem outros títulos depois pelo preço que eles quiserem.
E outra, a quantidade de genéricos de Crepúsculo é impressionante, cara. É impressionante. Você vai em qualquer livraria, você vê uma capa de uma mulher meio de costas, com nome imortal, tocada, ferida. Sabe? Uns nomes assim, absurdos. Mas que é tudo, se você juntar a Anne Rice, cara, que não vendia tanto, por causa de Crepúsculo passou a vender muito, entendeu?
O filme que mais rendeu esse ano foi Avengers, que pra muita gente, até pra, de repente, fãs de Crepúsculo, é uma baboseira. Tem um Homem de Ferro, existe um Homem Esmeralda, existe um Capitão América. Foda-se.
É verdade. Não? Verdade, viu, Siqueira? Verdade, viu, Siqueira?
Não, é engraçado falar de um cara que brilha no sol, um vampiro que brilha no sol, e defender uma porra de um cara que fica com um escudo com as cores dos Estados Unidos. Tá tomando cu, cara. Ah, um cara que tem um martelo poderoso, exato, o outro que vira gigante, se fuder, tá todo mundo no mesmo barco, isso eu quero dizer.
Concordo, tá.
Sem contar outra coisa, que Crepúsculo, quer não, de um jeito ou de outro, entrou na cultura pop. Seja como motivo de chacota, pô, você vê alguns filmes brincando com o fato de quão ruim os filmes são. Ou seja, entrou lá, tá lá, vai ficar no imaginário popular.
Ed Wood, cara, Ed Wood é um dos piores diretores do mundo, foi homenageado pelo Tim Burton na pele de Johnny Depp. E aí, cara?
Pois é. E aí, então? Pode entrar até por quão ruim ela seja, folclore, ela entra, né, na cultura pop por conta disso.
Pra gente finalizar aqui, vamos às considerações finais sobre a franquia Crepúsculo e sobre os filmes, ok?
Sim, ok. Posso começar?
Por favor, Carol.
Olha, como eu comentei, assim, eu devo muito a Stephanie Meyer. Eu sei que hoje em dia, uma boa parte do que está acontecendo na minha carreira, eu devo a ela, a revolução que ela fez. É, não acho que são os melhores filmes do mundo, não acho que são os melhores atores do mundo. Sim, sou Team Jacob para sempre, vou sentir falta dele sem camisa na minha timeline. Mas eu acredito que, assim, ela construiu um romance que atingiu muitas pessoas, que trouxe momentos de prazer para muitas pessoas.
Muito bem. Chuck Siqueira.
Bom, não é nenhum segredo que eu não curti muito essa viagem que foi a saga Crepúsculo. Mas eu reconheço a importância dela para a cultura pop, reconheço a importância dela para a própria Summit, que está apostando em bons filmes, inclusive para o público infanto-juvenil. Vide o As Vantagens de Ser Invisível. Se não fosse Crepúsculo, esse filme, esse livro não teria virado filme pela Summit, é um fato. Reconheço que Crepúsculo vai ficar enraizado na cultura pop por muito tempo ainda. E reconheço que esse pode muito bem não ser o final dessa saga, tendo em vista o valor que tem sido arrecadado e o final nada conclusivo desse último filme. Dito isso, eu desejo a Christian Stewart, Robert Pattinson e ao Taylor Lautner uma ótima carreira. Obrigado ao Michael Sheen por ter tornado esse filme um pouco mais divertido com o seu aro.
Um baitolão quase, hein, velho?
Seu aro que foi divertidíssimo! Palmas pro Michael Sheen, que pra mim é um dos atores mais legais dessa geração. E bola pra frente, até a próxima franquia.
Exato, Maurício.
Eu quero dizer de novo que a gente tá tudo no mesmo barco. Quem não tolera, eu acho que se é tolerável gritos pra sabres de luz, pra naves da Enterprise, pra capitães Américas da vida, pra gigantes esmeraldas. Ah, também quem tolera isso, vampiros, acho que tem espaço pra todo mundo, volto a dizer. Não existe algo concreto e absoluto, não existe. Eu nunca fui fã dos filmes, eu sou fã da pessoa e da sua expressão. Isso eu vou lutar sempre, pra quem ainda não conseguiu entender. Eu não sou fã dos filmes, eu sou fã do ser humano e a sua expressão. Vou lutar sempre para defender quem está se expressando e sendo ignorado por isso. É um crime fazer o que fazem, não só com fãs de Crepúsculo, mas com fãs de qualquer coisa da qual você tá contrariado. É uma ignorância isso. É isso mesmo, se serviu pra você uma arena onde a mulher tá expressando a sexualidade, vamos lidar com isso. É só pra isso, assim como nós, homens, temos filmes que também, a gente só vai pra assistir as mulheradas lá.
Isso, Jessica Albazona.
Isso, tem filmes assim pra homens. Esses são filmes das mulheres, só que é muito difícil, mas daí faz todo sentido existir um Avengers. Faz todo sentido do mundo existir um super-homem. Porra, fala sério, né, cara? Tem espaço pra todo mundo, obrigado. Abriu portas, fez a gente correr pra criar, fez esses clássicos todos terem suas releituras. Volto a dizer que merda, que Baz Luhrmann não teve essa notoriedade com o Romeo e Julieta, que é um puta de um clássico pra mim. Mas e aí, ó, tá vindo, tentaram, não conseguiu Baz Luhrmann o sucesso, tentaram fazer, e aí, ó, agora estão em 2012, aonde o vampiro não é mais o mesmo, e graças a Deus não é mais o mesmo. Que bom não ser mais o mesmo. Esse Warm Bodies não é um zumbi, que uma mulher que se apaixona por um zumbi?
Sim.
Mas não, ele já se leva pela piada, né? Já se leva pelo lado
engraçado. Mas, cara, volto a dizer, cara, Crepúsculo sempre foi uma piada. Não, tem que ser muito idiota pra achar aquele filme sério. Eles não se levam a sério. O filme é uma piada. As pessoas que levaram a sério demais essa franquia, não tem que levar a sério. A mulherada tava lá gritando, berrando. Acho que leva a sério? Assim que o pessoal parou pra ver a novela, a Carminha. E aí, tu acha que o pessoal leva a sério aquilo? Tô se divertindo, cara. É um passatempo, porra. Ninguém tá ali pra se formar bacharel, é PhD em alguma coisa. É pra se divertir.
Muito bem. E na minha opinião aqui, considerações sobre Crepúsculo. Olha só. Eu não vejo diferença, como tu falou, Maurício. Eu não vejo diferença de você tá gritando por um cara sem camisa ou por um casalzinho brega e tá gritando por um time de super-heróis ou por um Cavaleiro das Trevas, sabe? Assim,
ou pra futebol, ou pra um time de futebol, também, que seja.
Exatamente, cara. Assim, você se expressa pra aquilo que você gosta, entendeu? E parece que existe uma dificuldade muito grande hoje em você aceitar que uma pessoa goste de algo que você não gosta. E isso dá um nó na minha cabeça, cara, porque o nerdão de hoje, o cara que comenta pra falar, o cara que chega na internet pra falar mal de qualquer coisa pop, era aquele cara que nos anos 80, o Bully chegava e puxava a cueca dele, sabe? Colocava na cabeça dele, ah, otáriozão, nerdão, gosta de Star Wars, que bizarro, não sei o quê. Esse cara virou o Bully de hoje, cara. Esse cara é o cara que chega na internet e fala, só quem gosta de Crepúsculo é mulher frígida, é suicida. É um nerdão, cara. Aquele nerdão que foi zoado antigamente, tá aí, colocando seu veneno tudo na internet, sabe? E é uma pena ver que o nerd hoje virou sinônimo de reclamão, de chato, do cara que se incomoda com qualquer coisa que ele não goste, sabe? Eu olho pra franquia Crepúsculo, eu vejo o impacto que teve isso no cinema. E o impacto que teve isso na literatura. Olha o absurdo. Você entra numa livraria, cara, você vê a quantidade. Nem Harry Potter fez isso, nem Senhor dos Anéis fez isso. Olha a quantidade de genéricos de Crepúsculo que tem na livraria. E vende. E vende pra caramba. E eu fico pensando, porra, será que realmente foi tão tosco assim? Será que não teve nenhuma coisa positiva nessa franquia? Eu fico só chateado, porque é difícil você gostar das coisas hoje sem que o pessoal fique apontando o dedo, né? A franquia Crepúsculo eu nunca gostei, sabe? Eu nunca gostei de nenhum dos filmes, li a maioria dos livros e não curti também. Mas o fenômeno é muito legal, cara. É muito legal você ir no cinema e ver o cinema lotado, cara. Lotado. É muito foda você ir pro cinema e ver o cinema lotado e a tua sessãozinha lá tem duas, três pessoas, sabe? Isso é uma merda, você assistir um filme desse jeito. Eu quero assistir filme com a galera. Eu quero ver reações. Mais do que ver o que vai acontecer no filme, eu quero olhar pro lado e ver como aquela pessoa vai reagir àquela cena, sabe? Eu gosto muito de ver isso. Eu fui, dos cinco filmes, eu fui em todas as sessões de pré-estreia, sessão de meia-noite. E foram sessões ótimas, divertidíssimas. Os filmes não ajudaram, mas a galera, a reação, acompanhar a reação da galera foi muito legal, né? Então eu acho que isso é um mérito muito grande pra franquia Crepúsculo. É isso. Deixa o seu comentário sobre o fim, acabou a série Crepúsculo nos cinemas, até então, né, Sequeira?
Até então. Até não acho que tenha acabado ainda de vez.
Até então, não sei se vai voltar com os mesmos atores, se bem que se não surgirem mais oportunidades pra eles, vão voltar, né?
Não, sabe o que é engraçado? O pessoal, só mais um adendo, o pessoal fala, graças a Deus, acabou a saga. Mas por quê? Ah, porque eu não gosto desse filme, e talvez esse argumento é um argumento único que eu entenda, assim, perfeitamente. Não, porque eu não gosto desse filme, e é um filme que toma conta, tipo, de, sei lá, 80% das salas do Brasil, e não tem outros filmes. Mas daí eu volto a dizer, tá, daí tem filme bom passando. E esse cara vai assistir?
Vai ver? Cadê?
Entendeu? Vai ver o Transformers, é isso? É. Vai ver o... Então sabe...
Quem foi que viu Moonrise?
E aí que tá, voltamos ao negócio. É o gosto. Daí, agora eu tô dizendo, por exemplo, também, que ele não vai assistir um filme que eu considere que seja bom, entendeu? Ele não vai assistir o filme lá, ó, Intocáveis, o filme francês fazendo sucesso. Ninguém tá vendo esse filme. Por mais sucesso que esteja fazendo, por mais tempo que esteja em cartaz, ninguém tá vendo esse filme. O cara que tá detratando o Crepúsculo, ele tá reclamando que não tem filmes bons nas salas, ele tá esperando, na verdade, que saia Crepúsculo pra vir um Transformers 4, pra vir um novo Avengers, pra vir um novo Capitão América, e não pra vir um Intocáveis ou um filme de arte. Daí sou eu de novo aqui, eu dando com a minha colocação. Então, pra mim, não fazer também isso Tem que respeitar, cara. É respeitar. Tá vindo, mas já vai sair de cartaz. E deu, tudo vai se resolver.
Tudo passa, né?
Tudo passará.
Exatamente.
E nada fica, nada ficará.
Olha, como diria Gabriel Pensador, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, né?
Ó, bem mais simples e deu o recado.
Deixa o seu comentário sobre a franquia Crepúsculo. Acabou, gente. Acabou. Por enquanto. Diga aí a sua experiência com a franquia, seja com livros, filmes e o que envolve essa cultura toda de Twilight. Até semana que vem.
For you, flightless bird.